Fala galera e bem-vindos a mais um episódio do podcast PodDoc. E hoje nós vamos falar sobre os 5 suplementos que têm maior evidência no mundo, que têm mais estudos no mundo. Segura aí! E para a gente começar a falar desse tema super legal, nós vamos falar de um dos suplementos mais estudados do mundo, de um dos suplementos mais antigos e democráticos que a gente tem conhecimento. E esse suplemento é a cafeína, gente. A cafeína derivada do café, o café, uma planta super antiga, cultivada muito tempo atrás, né? Lá pelos árabes, que depois foi cultivada também pelo Brasil e ainda é até hoje o Brasil um dos maiores exportadores de café. Ela se tornou hoje, no mundo moderno, gente, quase um sinônimo de produtividade. Então, assim, as pessoas tomam o café justamente por ele ter essa ação estimulante, essa ação que melhora a disposição da pessoa para a execução das tarefas do dia a dia, que normalmente são bem puxadas, não são fáceis, né? Então, a cafeína, ela é utilizada nesse meio de suplementação ergogênica. Aqui a gente vai falar dos suplementos ergogênicos. O que é isso, gente? É aquilo que tem benefício na performance esportiva. E a cafeína tem um ponto muito interessante aqui para a gente trabalhar, tá? Então, a cafeína, vamos lembrar que ela é um pré-treino. Ou seja, ela não depende de uma concentração diária todos os dias para que ela possa atuar no nosso corpo, como é alguns dos suplementos que a gente vê mais para frente. Então, assim, ela pode ser utilizada logo antes de você iniciar uma atividade física. Então, normalmente, a cafeína ela é absorvida de 15 a 60 minutos da ingestão. Isso significa que existe uma variação entre a absorção de pessoa para pessoa, variando de 15 a 60 minutos, e também da questão de quanto vazio ou cheio está seu estômago, né? Quanto mais vazio seu estômago está, mais rápido e maior o pico de absorção de cafeína existe dentro do corpo. Da mesma maneira que quanto mais cheio seu estômago está e você vai lá e bebe o café, seu esvaziamento gástrico é menor, portanto a absorção e o pico de cafeína no seu corpo ela vai ser mais retardado, mais devagar. Tá? Uma outra coisa interessante é que além da diferença de absorção que tem de pessoa para pessoa e do estado alimentar, nós temos também graus diferentes de metabolização dessa cafeína. A cafeína, para ela ser ativa, ela precisa passar pelo fígado, por isso ela precisa ser ingerida. E através do primeiro, pelo efeito de primeira passagem hepática, ela é degradada nos seus metabólitos ativos que vão fazer, que vão exercer as suas funções, que a gente vai comentar. Então, existem pessoas que degradam muito essa cafeína. Existem pessoas que degradam pouco essa cafeína. Ou seja, quanto maior é a atuação, né, dessa quebra dessa molécula e transformação nos metabólitos ativos da cafeína, maior é o efeito que essa pessoa tem a cafeína. Então, você conhece os dois mundos, né? Você conhece aquela pessoa que bebe, bebe, bebe café e que fala que não sente nada. E você conhece aquela pessoa que é super sensível ao café. E isso está necessariamente ligado à produção de uma enzima, de uma das enzimas, né? Que é CYP1A2, que vai conferir os graus diferentes de metabolização dessa cafeína, tá? E isso é muito interessante, porque a gente precisa também, quando a gente está falando de performance esportiva, entender, né, o grau de sensibilidade que essa pessoa tem ao café. Porque às vezes a gente expõe essa pessoa a uma quantidade de cafeína que vai trazer só efeitos colaterais. A gente precisa ter uma noção aí de quanto é o grau de metabolização dessa substância, certo? Então, gente, a cafeína, o que ela vai fazer no nosso corpo? Depois ela ser metabolizada nesses compostos ativos da cafeína, ela vai ter uma ação no sistema nervoso central. E para a gente entender a ação da cafeína no sistema nervoso central, a gente vai ter que entender que é algo parecido com ela, que é a adenosina. Vamos pensar de maneira fácil. Para a gente obter energia das nossas células, a gente precisa do ATP, né? O ATP, Ele vai ser a molécula, né, a moeda de energia que a gente tem dentro das nossas células e elas que produzem o ADP após a sua quebra. Então, ATP vira o ADP mais um fosfato. Esse fosfato, através de vários processos de geração de energia, depois vai se reciclar e vai refazer-se em outro ATP, para que a gente consiga, sim, ter sempre um mecanismo de geração de energia. Só que quando a gente tem muito ADP na corrente sanguínea, significa que a gente gastou e está gastando muita energia. E o corpo entende que está na hora de descansar quando a gente tem muito ADP na corrente sanguínea. Então, o que acontece? O ADP, a adenosina, ela vai lá e estimula o sistema GABAérgico, que são neurônios inibitórios, estimulantes de sono, cansaço, dor. Então, quando a gente está exposto a um exercício extenuante, a gente tem mais facilidade para se sentir cansado e tem mais facilidade para ter dor e sono. Então, sinaliza que está na hora do corpo parar. A cafeína, ela vai lá e ela ocupa esses receptores do sistema nervoso central e não deixa que essa adenosina haja, estimulando esses neurônios inibitórios. Por ao contrário, ela vai estimular neurônios excitatórios. Como é o exemplo, então, da norepinefrina. E é aí que vem essa questão que o café, ele diminui a percepção do cansaço. Essa é a palavra aqui pra gente. Diminuição da percepção do cansaço. Certo, gente? E isso traz também os efeitos colaterais do café, que é justamente os efeitos colaterais da excitação desse sistema nervoso central, que é, por exemplo, a agitação, taquicardia, mal-estar, tremores. Então, uma série de efeitos colaterais que são derivados dessa estimulação do sistema nervoso, tá? E qual que é a dose, gente, que a gente pode utilizar do café? A dose do café, para a gente falar de fins ergogênicos, ou seja, para a gente estimular a pessoa que vai fazer exercício físico a, não, a diminuir a percepção do cansaço dela. A dose de 3 a 6 miligramas por quilo, né, que devem ser ingeridos então, de acordo com a metabolização da pessoa, mais cerca aí de 30 a 60 minutos antes de uma atividade. Vale lembrar, gente, que uma xícara de café, um expresso, ele tem apenas 60 miligramas de cafeína, ou seja, a gente teria que tomar várias xicarazinhas de café antes do treino para a gente ter a mesma ação que uma cápsula de cafeína faria dentro do nosso corpo. Por isso, essa quantidade de café numa xicarazinha de café, ela é bem reduzida quando a gente fala de performance esportiva. Então, cerca aí de 210 a 420 miligramas por dia que a gente estabelece aí de seguro para as dosagens de café. Você pode aumentar até mais, mas os estudos mostram justamente que a elevação das dosagens de cafeína não vai trazer melhora do recurso ergogênico e só vai trazer mais efeitos colaterais por conta dessa dose. Certo, gente? Então, essa foi a cafeína. A cafeína, então, pode ser usada por todo mundo para melhorar a percepção do cansaço na hora da execução das atividades físicas, né? O problema depois é para dormir também, né? Então, assim, tomar cuidado. Na hora de você consumir essa cafeína, se seu treino for muito tarde da noite, você vai ter problemas de insônia também. Então tem que ver exatamente a hora que você coloca essa cafeína. O café era mais longo mesmo, gente. Agora vamos entrar em outro suplemento que é um dos mais estudados também do mundo, que a gente conhece, que é a creatina. Então a creatina, ela é um composto nitrogenado, gente. Então, ela não é proteína, não é aminoácido, ela é diferente. Ela é um composto nitrogenado. E quando a gente fala de creatina, para a gente entender o papel dela, a gente precisa saber que dentro do nosso corpo tem algum sistema de geração de energias ultra rápidos, rápidos e lentos, tá? O sistema de liberação de energia ultra rápida é o sistema de fosfocreatina, e é aqui que eu quero entrar. A fosfocreatina é a energia mais rápida que o músculo tem, porque ela é resultante de uma quebra, de uma ligação muito simples, que é a quebra da creatina fosfato, certo? Em creatina mais fosfato, liberando energia. né? Ou fosfocreatina, como a gente pode pensar. Fosfocreatina ou creatina fosfato. Então, se a gente pensar nesse sistema da fosfocreatina, nós temos que ela é a maneira mais simples de gerar energia, se a gente comparar, por exemplo, com os outros dois sistemas. O sistema glicolítico, né, que é a formação do ácido lático e do lactato. E nós temos também o ciclo de Krebs, né, a cadeia respiratória, que é responsável pela maior produção de energia do nosso corpo, né, em quantidades de energia, em quantidade de ATP. Mas ela é mais lenta, ou seja, para a gente começar a utilizar a energia derivada da cadeia respiratória, nós precisamos de um tempo maior, porque envolve reações muito complexas. Então, a partir do grau de complexidade dessas reações, nós temos que a quebra da fosfocreatina, creatina fosfato, em fosfato mais creatina, é uma quebra muito rápida. E isso dá aquela energia para o músculo, que é o que a gente chama de energia de explosão. Então, para quem que é bom creatina, gente? Creatina é bom para aqueles, para aquelas pessoas, para aqueles atletas que vão ter na sua, no seu esporte algum caráter explosivo. E aqui a gente está falando da academia, da musculação. Aqui a gente está falando, por exemplo, de provas rápidas de atletismo, como prova de 100 metros, salto à distância, salto com vara, arremesso de peso. A natação, tiros curtos, não longos, né? Mas então, a creatina, ela vai, né? O sistema de fosfocreatina, ele dura no máximo 10 segundos. Então, é essa energia rápida que muitos atletas, sejam eles amadores ou profissionais, utilizam no começo de um exercício. Atletas, por exemplo, corredores, triatletas, ciclistas, eles até começam a fazer a utilização da fosfocreatina no começo, mas logo ela acaba. Logo ela esgota. É um sistema muito pequeno dentro do nosso corpo a quantidade de fosfocreatina que a gente tem. Então, essas pessoas, corredores, ciclistas, triatletas, eles vão se utilizar mais o sistema aeróbico de geração de energia, que é aquele dependente de oxigênio. Vai lembrar aqui, gente, creatina fosfato, fosfocreatina, não depende de oxigênio para ser efetivo. Por isso que é tão simples, por isso que é tão rápido. Então, o que acontece? Quanto mais creatina nós temos, né, mais fosfocreatina nós temos dentro do nosso músculo, maior é a capacidade de geração de energia nesses primeiros 10 segundos que precedem ali, o início de um exercício. Então, quando a gente fala de creatina, nós estamos falando de um uso crônico, um uso a longo prazo, porque a gente precisa saturar o nosso corpo de fosfocreatina, tá? E aí que vem os protocolos de saturação. Então, assim, eu nunca usei creatina. Nunca usou creatina, quero começar a usar, quero um resultado mais rápido, o que que a gente pode fazer? Então, tem um cenário 1, que a pessoa quer atingir rapidamente a saturação da creatina. Então, o que que a gente vai fazer? Vai dar para ela 20 gramas por dia de creatina durante 7 dias. Idealmente distribuídos em 4 doses diárias de 5 gramas. Com isso, em 7 dias, nós conseguimos um aumento de cerca de 20% a 30% de concentração maior no músculo. E depois de fazer essa saturação, né, que é em média aí, 0,3 gramas por quilo, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a dose de manutenção dessa creatina, que é uma dose de 0,03 a 0,05 grama por quilo de peso. Mas e se eu não tiver pressa? Se eu não tiver pressa de fazer esses estoques, essa saturação de creatina, nós podemos começar pela dose de manutenção. Basicamente, aquele scoopzinho que tem de creatina, ele não é à toa, tá? Em média, você pode usar 1 a 2 scoops no máximo de creatina, que vai ser o suficiente para você, de acordo com o seu peso. Um adulto de 70 quilos ficaria no meio do caminho, e aí é um scoopzinho e meio, por exemplo. Certo, gente? Pensando que esse scoop aí tem aí 3 gramas. Então, gente, a creatina, muito legal, muito importante, um suplemento que aumenta a força muscular, aumenta peso também. É visto aí, depois que você começa a utilizar a creatina, um aumento de massa muscular cerca de 3 quilos, 2 a 3 quilos. Então, isso é legal para as pessoas que têm, né, necessidade de um esporte de aumento de massa muscular, um esporte de alta potência nos primeiros segundos, mas a creatina não é tão boa quando a gente fala assim de atletas, corredores, de maratonistas a longa distância, por conta do peso, que ela aumenta bastante. Quando a gente fala de atletas de maratona, a gente está falando de pessoas que vão se beneficiar de um peso menor. Por isso que a creatina, ela não é tão utilizada. E justamente porque ela dá energia nos primeiros segundos, e essa pessoa que está fazendo maratonas, corridas, ciclistas, elas estão usando mais o sistema aeróbico de geração de energia e não o sistema da fosfocreatina. Entendido, gente? O terceiro suplemento que a gente vai falar hoje é o nitrato. O nitrato, ele é presente no suco de beterraba. E quando eu falo suco de beterraba, eu estou falando que é única e exclusivamente o suco de beterraba. Então não adianta a gente pegar essa beterraba e tentar fazer alguma coisa em pó, algum extrato de beterraba. E isso até o momento não tem comprovação científica que ajude como um recurso ergogênico. Agora, se a pessoa tomou o suco de beterraba, esse sim pode ter efeitos ergogênicos importantes. Então vamos pensar. O suco de beterraba, gente, ele é repleto em nitrato, que quando junto com os outros componentes da beterraba conseguem exercer no músculo um papel de vasodilatação através da produção do óxido nítrico desse nitrato e, portanto, uma vasodilatação no exercício que faz com que a gente leve mais oxigênio, maior aporte sanguíneo aos músculos e faz com que o exercício ele seja mais bem executado, mais bem tolerado. Certo? É importante saber, gente, que a gente precisa utilizar o suco de beterraba também como um pré-treino, igual a cafeína. Então, a creatina, se a gente for pe pegar ela, ela é um uso crônico, a longo prazo. A cafeína ou suco de beterraba são suplementos mais agudos, são utilizados de pré-treino. E a gente precisa utilizar de 310 a 560 miligramas de nitrato para a gente ter um benefício no ergogenismo, o que equivale a 200 a 300 gramas de beterraba fresca batida no liquidificador. Ou seja, é muita beterraba para a gente falar de um recurso ergogênico através da utilização dela. Só que ela é muito boa, tá? E além de ter essa questão da vasodilatação, ela melhora a economia do oxigênio na formação de energia. Então, através de mecanismos mais complexos, né, na atuação ali no sistema aeróbico, né, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, nesses tipos de sistema de geração de energia, o suco de beterraba, o nitrato e os outros componentes exercem um fator importante na economia de oxigênio para a formação de energia, o que faz com que o exercício seja mais bem tolerado, mais bem executado a condições mais estressantes que submetam o nosso músculo. Certo, gente? Então, outra coisa legal, isso é legal de falar, que a beterraba, ela também, ela vai ter o carboidrato, né? E um carboidrato que é muito, às vezes até superestimado por ser caro, né? É a isomaltulose, que para quem conhece por outro nome é a palatinose. Ou seja, o suco de beterraba, além de ter óxido nítrico, além de fornecer substâncias que ajudam, que auxiliam na economia de oxigênio, ainda fornece para a pessoa a isomaltulose, que é um açúcar de baixo índice glicêmico. Ele demora mais para ser absorvido no intestino, portanto, a energia que ele dá é uma energia de mais lenta absorção. Mas isso não tem um impacto muito importante quando a gente fala na questão da performance física do exercício físico. Até aí a gente tomar o malto e tomar a palatinose é a mesma coisa. Mas para as pessoas aí que gostam da palatinose também, né, tem esse índice glicêmico menor, tem um pico de insulina menor, ela pode ser utilizada também, mas é muito cara e não tem benefício nenhum em relação aos outros suplementos. Mas é legal a gente comentar. O quarto e o quinto suplementos, eu vou falar deles meio juntos, tá? Pra gente entender. E o quarto e quinto suplementos são o bicarbonato de sódio e a beta-alanina, que são os outros dois que têm realmente estudos que comprovam o ergogenismo, a melhora da performance física associada à suplementação. Para a gente entender a atuação dos dois, a gente tem que saber que quando a gente está fazendo um exercício físico, nós estamos produzindo uma grande quantidade de H+, de ácidos, resultantes justamente do processo de geração de energia. Então, tem formação do ácido lático, tem formação dos H+, na cadeia respiratória. Isso vai gerando dentro do músculo um ambiente acidótico. Vale lembrar que quando a gente fala de uma célula muscular, os processos enzimáticos, eles são muito variáveis de acordo com a temperatura, de acordo com o ambiente de acidez, né, ou alcalinicidade, que é o pH desse meio. Então, quando a gente tem um pH ácido, ou seja, nós estamos fazendo um exercício lá. Estamos fazendo um exercício e esse exercício gerou H+, gerou ácido. Essa quantidade de ácido, ela é responsável por travar esse sistema de enzimas e fazer com que a gente entre em fadiga muscular e tenha que cessar o exercício físico. Portanto, a reciclagem desses H+, levar eles para fora do músculo ou tamponar eles dentro do músculo, quando a gente fala tamponar, a gente fala num processo de pegar essas moléculas de H+, e fazerem outras substâncias que não vão interferir no pH do meio que ela está inserida. E aí que a gente entra com o bicarbonato e a betalanina. Então, o bicarbonato, ele é um tamponante extracelular. Se ele é um tamponante extracelular, ele vai lá e ele torna o pH do sangue mais básico, mais alcalino. Isso faz com que, através de processos aí de difusão facilitada, né, saída de concentração de um meio que tem mais ácido para um meio que tem menos ácido, que no caso é o sangue, que vai estar mais básico. Então isso facilita a passagem desses H+, que estão em excesso ali no músculo, para a corrente sanguínea e melhora a questão da tolerabilidade ao exercício físico. Então o bicarbonato age dessa maneira. Qual a dose de bicarbonato que a gente precisa usar durante o dia, né? E qual o tempo que a gente precisa consumir esse bicarbonato? A gente precisa de 300 a 500 miligramas por quilo de peso, ou seja, uma quantidade grande de bicarbonato por quilo de peso, para a gente ter o ergogenismo, ou seja, se uma pessoa de 70 quilos tem que consumir aí mais de 20 gramas de bicarbonato para ter efeito nesse sistema de tamponamento extracelular. Vale lembrar que o bicarbonato, ele é uma substância que pode ser utilizada também de pré-treino, ou seja, ele vai ter uma ação aguda, não precisa de acúmulo de bicarbonato ao longo do tempo para a gente ter um benefício na performance, não. Esse bicarbonato, o atleta, o ciclista, o corredor, né, vale lembrar que esse bicarbonato, ele é mais associado então a exercícios de endurance, tá, gente? É o ciclista, é o corredor, porque aqui a gente está falando de formação de ácido, aqui a gente está falando de cadeia respiratória, né, de sistema glicolítico com formação de ácido lático, então são energias mais longas que estão sendo liberadas. Ou seja, nós utilizamos bicarbonato, a gente precisa fazer o teste antes, mas principalmente antes de competições importantes que vão trazer uma degradação muito importante para o sistema músculo-esquelético do atleta que a gente está cuidando. Então, a gente administrar 300 a 500 miligramas por quilo de peso, quanto tempo antes, gente? De 30 a 180 minutos. A gente precisa utilizar esse bicarbonato. Então, a gente pode fracionar, né? Se esse meu atleta precisa, vamos supor, de 20 gramas, ele precisa comer isso em quanto tempo? Em 3 horas. Então, eu posso fracionar, tá? E foi visto também que ele pode ser associado a 7 ml por quilo de água e 1,5 grama de carboidrato por quilo, que tem uma absorção bem legal do bicarbonato quando a gente associa essas dosagens aí de água e carboidrato. Tá? Então, assim, bicarbonato excelente, ele deve ser usado por atletas, pode ser usado por atletas, né, de alta performance, mas ele realmente tem um papel fundamental. E o problema é que ele causa sintomas gastrointestinais, diarreia, constipação, flatulência, por isso ele deve ser testado para ver a dose que a pessoa tolera antes de uma competição, porque senão ela vai ter problemas durante a competição e vai ter que parar por conta dos efeitos colaterais do bicarbonato. E por fim, a betalanina, gente. A betalanina, que é um dos suplementos mais queridinhos também, mais estudados, ela vai fazer parte dessa questão do tamponamento desses H+ gerados no exercício físico. E diferente do bicarbonato, ela tem uma ação a longo prazo. Por quê? Porque a betalanina, gente, ela é um aminoácido, tá? Um aminoácido que vai se ligar lá a um outro aminoácido, que é a histidina, e vai formar um dipeptídeo, que a gente chama de carnosina, certo? Então, essa betalanina, que ela é advinda de carnes, peixes, ovos, né? Ela vem em quantidades mais baixas, por isso que a suplementação dela é legal a longo prazo, a médio e longo prazo. Porque através da formação da ligação betalanina e histidina, a gente forma a carnosina. E a carnosina, dentro da célula, exerce um efeito de tamponante intracelular, ou seja, ela pega aquele excesso de ácido que está dentro da célula muscular e faz com que o músculo perceba que não está tendo um ambiente acidótico e possa continuar as reações enzimáticas que possibilitam o exercício físico e, portanto, a melhora do exercício físico. É ideal que a gente use cronicamente e pode ser usado de 2 a 3 horas antes do treino para a gente ter uma melhora assim, nessa performance. Quanto que eu devo usar de betalanina? E aí que vem a subdose, gente. Nesse mundo de suplementação existem muitas subdoses de tudo que a gente está vendo. De cafeína, subdose de creatina, subdose de suco de beterraba, subdose de bicarbonato e, lógico, subdose de betalanina. Se a gente pegar os pré-treinos comercialmente vendidos, nós temos que a betalanina tem quase todos os pré-treinos, a betalanina e cafeína. Mas se você for pegar lá a dosagem que tem, são dosagens baixas, são dosagens que a gente não enxerga o benefício ergogênico quando a gente fala de estudos que comprovam isso. Então a gente tem que a betalanina, a gente precisa utilizar ela de 3,2 gramas a 6,4 gramas por dia. E isso faz com que ela cause um dos efeitos colaterais mais conhecidos da betalanina, que é a sensação de parestesia, que é a coceira. Então dá uma coceira interna na orelha, na boca, dá um calorzão diferente. Tem gente que gosta, tem pessoas que levam isso como um estimulante do exercício físico. Mas tem gente que não gosta, tem gente que leva um fator limitante. E para a gente fazer isso, a gente pode consumir, por exemplo, a betalanina de 1 a 3 horas antes do exercício, e para a gente chegar a esses 3,2 gramas, a gente pode fracionar em doses de 800 miligramas, dose de 1,6 miligramas, então a gente vai fracionando até a gente chegar em 3,2 miligramas, que é a dose antes do exercício e a uso crônico a longo prazo, que vai favorecer os processos de tamponamento intracelular e melhora do ergogenismo, da performance esportiva. Certo, gente? Então esses são os 5 suplementos que vão fazer diferença no seu dia, que vão fazer diferença no seu treino. Claro que depende da sua modalidade, depende da sua competição. Então ouvir isso não impede que você passe com um médico capaz de te auxiliar a entender quais suplementos são importantes para você. Existem vários outros suplementos que a gente pode usar nesse meio, só que ainda carecem estudos a longo prazo, estudos mais bem feitos, mas que estão sendo feitos. Então, assim, não existem só esses 5 suplementos que a gente pode usar no dia a dia. Mas os mais bem evidenciados, os mais bem conhecidos são esses, e são esses que eu queria que vocês soubessem. Tá certo, gente? E é isso, gente. Muito obrigado por mais um episódio do podcast PodDoc. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Não esquece de compartilhar com seus amigos que gostam de suplementação esportiva, que gostam de treinar, certo? E não esquece de me seguir no seu tocador principal. E até semana que vem com mais um episódio do podcast PodDoc.